que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, centralinos e portalenses, formem o Scrum, Huck, o Mo, organizem a linha e vamos com tudo na nossa Mesoval de edição número 55 aqui pela Central 3. Se você estiver nessa terça-feira, 3h16 da tarde, aos 23 graus de latitude sul e 46 oeste, se você estiver nesse horário nessa terça-feira, dia 4 de abril, significa que você está ao vivo aqui conosco na Central 3, no Mesoval de número 55. Eu sou Virgílio Neto e compõe a Mesoval desta terça-feira, dessa semana, do dia 4 de abril. Diego Gutierrez, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Programa muito cheio. Mais uma vez sem o Vitor, agora estou sentado aí na cadeira do Vitor. E muita coisa para discutir, Brasil, exterior, não é, Virga? E convidado, como sempre, especial.
Como sempre, muito especial. Se vocês estão acompanhando a página do Portal do Rugby aí, um vídeo especial com um prenúncio de quem é o convidado desta Mesoval. Muita história para contar nessa tarde de terça-feira. Maria Freire, muito obrigado. Uma honra tê-la conosco novamente.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu adoro vir aqui, né? Porque a estagiária aprende sobre rugby é importante.
Matias Pinto, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.
Buenas, Virga, e demais companheiros aqui do Portal do Rugby. Mais uma vez, Central 3, abrindo espaço para o rugby nacional, internacional. 15 horas e 15, hora do rugby aqui na Central 3.
Nessa faixa nobre de terça-feira, né?
Sim, sim, abrindo os trabalhos na terça-feira.
E antes de dar o pontapé inicial de saída para o alto aqui na Mesoval, Matias Pinto, temos o programa, o projeto apoia.se, o apoia.se da Central 3, né?
Correto, você entra lá em apoia.se/central3 com o numeral, e se você acompanha tanto a Mesoval quanto o restante da produção da casa e a gente ganhou o seu voto de confiança, pode apoiar a gente lá com a quantia que você quiser mensalmente, né? É uma campanha de financiamento coletivo permanente. E você concorre a prêmios, inclusive alguns em parceria aqui com o Portal do Rugby. Então a gente inclusive já sorteou até uma camisa oficial dos Tupis preparada para jogo.
Então... Exatamente, exatamente, foi mesmo. Então tá aí o projeto apoia.se da Central 3, colaborem como fazem muitos amigos meus. Eu inclusive sou um dos colaboradores da Central 3, para todo o público centralino e portalense aqui desta Mesoval, número 55. E antes de seguirmos em frente, vamos à Colipídia desta semana, que está bem interessante. Em 4 de abril de 41, nascia em Xangai, na República Popular da China, Xu Ming Silveira, designer sino-brasileira que concebeu o orelhão de telefone público. Em 4 de abril de 24, nascia em Omaha, o ator Marlon Brando. Em 4 de abril de 58, nascia no Rio de Janeiro, Agenor de Miranda Araújo Neto. Sabe quem que é?
Com esse nome, Agenor de Miranda...
Araújo Neto.
Cazuza.
Agora no rugby. Em 3 de abril de 1920, Philippe Estrucianeau conduziu sua França na vitória de 15-7 contra a Irlanda em Dublin, a primeira vitória francesa fora de casa. Em 4 de abril de 59, França vence Gales por 11-3 em Paris para ganhar o Five Nations pela primeira vez. Aniversariantes já das seleções brasileiras. 7 de abril, semana de 7 de abril, Mark Jackson da Seleção Brasileira de Rugby, os Tupis. E dia 7 de abril também, Bruna Lotufo da Seleção Feminina. Parabéns aí aos aniversariantes da semana. Mas antes de seguirmos em frente, temos um áudio oficial aí para apresentar o nosso convidado, Matias?
Temos sim?
Vamos lá, o áudio especial.
Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso. Nada me deixa mais furioso do que ficar com o rosto oleoso.
Diego Lopes, nada te deixa mais furioso do que o rosto oleoso. Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite.
Boa tarde, bom dia, boa madrugada e boa noite, né? Recebido com esse áudio aí. Já ficou emblemático, já, todo lugar que eu jogo, já ouço até vídeo da arquibancada lá.
Vai ficar com o rosto oleoso, hein?
Mas muito, muito obrigado pelo convite aí, Virga. Pra mim é sempre bom poder bater um papo aí de rugby, conversar sobre a bola oval, que é o esporte que a gente tanto ama aí. Então, um prazer poder estar aqui ajudando o Portal do Rugby, todos vocês, o programa aí, fazer uma participação legal aí, bater um papo bacana.
Diego, 30 anos recém-completados no último dia 16 de março. Quantos anos de rugby?
15. Eu jogo rugby desde os 15, né? Então, agora com 30 anos, fazem 15 anos que eu jogo. Também 15 anos que eu atuo pela seleção brasileira, porque minha primeira seleção foi no meu primeiro ano de rugby, em 2003. Então, com 30 anos de rugby, vem aí meus 15 anos de... 30 anos de vida, vem aí meus 15 anos de rugby, né?
E como é que você começou, assim? Conta um pouquinho, resumidamente, essa história do seu início no rugby, os primeiros passos, primeira seleção. Conta de uma maneira resumida aí o seu, sua trajetória.
É, o rugby aqui em São Paulo, ele sempre foi muito atrelado às escolas, né? Um rugby muito tradicional, muito antigo. E eu não podia ser diferente, eu comecei dentro da minha escola, que era o Liceu Pasteur, uma escola francesa de... Sempre teve uma base muito grande de alunos francofonos, de filhos de franceses, sempre teve um time muito forte. E quando eles voltaram para a escola, que eles saíram, ficaram um tempo fora nos anos 90, quando eles voltaram para a escola nos anos 2000, foi quando eu tive o primeiro contato com o esporte. Quando eu conheci, comecei a jogar. Já no meu primeiro ano fui para a seleção juvenil, lembro que joguei o Sul-Americano Juvenil em 2003 em Santiago, no Chile, no campo da Ferucci. Foi ali que já, quando ouvi a primeira vez o hino nacional, já sabia que era aquilo que eu queria fazer ali, o máximo de tempo que eu conseguisse. E nessa tô, né, dando uma longa trajetória, joguei no Brasil, joguei fora, muitos anos pela seleção de 15, de 7 também. E sigo aí, né, ainda tenho uma lenha para queimar em mais uns anos aí.
Mas quantos anos você acha, mais ou menos, Diego? Você que teve um tempo na seleção, aí ficou um tempo ausente, foi para a Austrália, mas a gente vai chegar lá. Mas quantos anos aí você acha que você tem pela frente? Quanto você quer jogar ainda pelo Pasteur e pela seleção?
Por mim, mais uns 15, né? Mas aí o corpo já não responde da mesma forma. Então acho que uns 35 aí é um cenário razoável aí, né? Aí já posso começar a jogar o veterano.
Perfeitamente. E Diego, você teve um tempo na Academia do Toulouse. Conta mais a experiência. Foi em que ano? Você tinha quantos anos?
Foi em 2007, foi logo depois que eu subi para o adulto, eu tinha 20 anos, eu queria buscar uma experiência fora, sempre estudei em colégio francês, tinha esse vínculo francês-francofono do Pasteur muito forte, e fui buscar uma experiência nas terras francesas lá, né? Tive a oportunidade de ir para a cidade de Toulouse, que é o berço, ali é um ninho muito forte de rugby na França, e por coincidência, por sorte ali, acabei tendo contato com o manager do Toulouse, da academia, né? Porque lá eles separam os profissionais e a academia de formação de base. São quase que dois clubes separados que convivem juntos, usam a mesma estrutura, mas tem um presidente, cada um tem um presidente, cada um tem um diretor, é um pouco separado. Eu tive a oportunidade de conhecer um manager que me apresentou lá para o presidente das categorias de base, fez uma entrevista, fizeram alguns testes e finalmente eles acabaram por me aceitar. Eu acabei ficando lá, tive a oportunidade de jogar uma temporada lá no ano de 2007. Fiz bons jogos, foi uma experiência muito bacana porque foi também o ano da Copa do Mundo na França, então eu tive a oportunidade de
ver os jogos?
De ver alguns jogos lá. Eu vi a abertura da Copa do Mundo, França e Argentina lá, eu com o meu Pasteur francês torcendo em casa pela França e bem, a Argentina levou o primeiro jogo lá. Esse jogo ficou bastante guardado na minha memória, mas foi um ano muito legal, porque além disso, teve muitos times foram para a França buscando experiências. Então eu lembro que no Toulouse eu joguei pelo Rechelle, né, que é hoje conhecido como M21 aqui no Brasil. Teve muita experiência de fora, então teve seleção universitária japonesa que foi lá e fez amistoso contra o Toulouse, teve time da Escócia que montou e foi lá justamente para a Copa do Mundo e teve experiência de jogar comigo lá com o Toulouse, com o M21, então foi um ano bem bacana da minha carreira aí.
Valeu muito a pena então.
Com certeza, sem dúvida. Queria meus 10 anos para voltar atrás e vou repetir com 20.
Bom, você teve depois, nesse período, uma carreira pela seleção brasileira, fez parte de vários plantéis e tal. Mas eu queria que, antes de chegar nesse assunto da seleção brasileira, que você falasse um pouco, porque você faz parte de uma geração muito boa do Pasteur. Você, Maihara, Lipe, toda essa galera aí que colocou o Pasteur no seu devido lugar, respeitando toda a história do passado do clube, né, de estar sempre nas cabeças, mas manteve lá. É uma geração muito bacana que você fez parte, né? Que falar mais deles? Que eu me lembro de quando eu comecei a trabalhar com vocês, vocês eram inseparáveis, não apenas por serem do mesmo clube, mas em campo mesmo, vocês têm uma amizade, uma união muito bonita de se ver.
Acho que falando um pouco brevemente da história do nosso clube, 2002 para o Pasteur foi um ano muito... 2001, 2002 foram um ano muito difícil em que o clube acabou enfrentando problemas, jogava sempre a primeira divisão e aí sofreu um WO por falta de jogadores, eles acabaram caindo de divisão nesse ano. E 2003, que foi o ano que eu conheci o rugby, foi a volta do clube para a escola. Então o clube pegou, viu que não estava dando certo, que o negócio era investir na base, reiniciou um trabalho, começou a fazer tudo focado na escola novamente, no Liceu Pasteur. E foi daí de onde surgiram todos esses nomes que você falou, todos esses jogadores aí, eu, Mahara, o Lipe, entre tantos outros aí que passaram, o CB, o Olinto, todos eles
Olintinho, vieram. Verdade.
Olintinho, o Freitas, né? Tantos outros que Freitas, já passaram, poxa, aí. Todos eles vieram das categorias de base da escola do Pasteur, do Liceu Pasteur. Então acho que por a gente, além da gente começar a jogar rugby na escola, a gente já se conhecia da escola também. Então a gente sempre foi muito unido, a gente sempre teve essa vantagem de ser um grupo entrosado e muito amigo por se conhecer há muito tempo, né? Por o Lipe, eu lembro dele com, não sei, 8 anos, assim, já jogando com a gente, muito pequeno, assim, né? Então acho que é um pouco disso aí, essa é a nossa história nas escolas, né?
Bom, querem fazer uma pergunta, Diego, Maria?
Você também jogou na Austrália, né?
Joguei. Em 2005 eu tive uma oportunidade, uma experiência lá de jogar no West Harbour Pirates da Austrália.
Foram duas experiências, então? Vai, segue na primeira aí, então vai lá.
Não, em 2005 foi na Austrália, né, Virgo? Eu tive a oportunidade de jogar fora do Brasil duas vezes, que foi em 2007, no começo da carreira na França. Em 2015... eu fui para a Austrália ali, um pouco na véspera dos Jogos Olímpicos, ainda buscando brigar por um lugar ali dentro do grupo competitivo. Fui ter uma experiência diferente, fiquei um tempo jogando a temporada de Sevens pelo West Harbour Pirates lá, que é um clube de Sydney. E também fiz uma breve passagem por Fiji, tinha muita vontade de conhecer a terra deles lá. Fiquei uns 10 dias por lá, pude treinar um pouco com um dos clubes, ver como é diferente essa visão, né, esse ponto de vista de cultura, né? O francês, um povo apaixonado pelo rugby, o brasileiro é um povo que conhece o rugby, o fijiano é um povo que é rugby, né? Acho que a definição deles é rugby, né? Então, qualquer lugar que você vai, qualquer praia, campo, tem um coco, alguma coisa redonda, eles estão jogando touch. E é engraçado porque lá eles têm uma forma deles de jogar touch. Então lá, você, por exemplo, aqui a gente vai jogar touch, a gente fala, vamos fazer touch quantos? Ah, touch 5, touch 2, troca posse. Lá não, lá só tem um jeito de jogar touch, que é touch 1. Tomou um touch, você perde a posse. Então eles têm esse jogo de manter a bola muito viva, então ninguém quer tomar o touch. Então offload, passa de qualquer jeito. Isso reflete muito na escola, que é a escola fijiana, né?
Ah,
é um jogo de muito offload, de não sempre manter a bola viva, e é totalmente reflexo do jogo que eles praticam lá, porque o touch... Você fala, vamos jogar touch? É isso, é o touch 1 perdeu a posse. Então, sempre um jogo muito vivo, de manter a bola viva. Então, teve uma experiência bacana que eu tive lá nesse ano também.
E viveu o rugby intensamente lá, enquanto nesses 10 dias de Fiji aí, foram 15 dias de rugby. Nesses 10 dias foram 15 de rugby, só treinando, praticando, procurando entender. Você foi à procura do entendimento maior do que o rugby significa para esse povo, Diego?
Fui em busca disso, assim, também sempre tive muita curiosidade de conhecer, né? Falavam que era muito bonito, e realmente pude comprovar que é um país, um arquipélago exuberante, muito lindo, que vive do turismo, mas... Eu fui para ter essa experiência do povo, assim, justamente por isso eu fiquei em hotéis menores, em hostel, busquei conhecer mais o povo, andar com alguns jogadores que eu conheci lá, e pude experienciar isso, que realmente eles respiram lá. Eu falava que eu jogava rugby, que eu jogava pelo Brasil e que eu estava planejando que eu queria jogar as Olimpíadas, eu era tratado quase como um rei lá, como uma celebridade. Eles pediam para almoçar na minha mesa do lado, porque viam que eu fiz a viagem sozinho, assim, é bem diferente como eles tratam, assim, o rugby lá.
Maravilha, maravilha. E Diego, você teve no plantel dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara 2011, da seleção brasileira, deve ter sido uma experiência fabulosa, fascinante, e depois você sumiu por uns tempos dos treinos da seleção. Foi lesão, foi uma questão de se encontrar mais também, como você se procurou ir para Fiji? O que aconteceu para esse ato aí, Diego, que agora você volta e volta com tudo, né?
Não, eu acho que eu sempre tive ativo, Virga. Eu acho que do ano...
Não, hiato no sentido do alto rendimento da seleção.
Sim. Eu acredito que eu jogo pela seleção de 15 desde 2008 até atualmente, né? E nesse período aí, acho que o único sul-americano que eu acabei ficando de fora foi o de 2015, que eu fiquei de fora, e de 2016, os últimos dois. E fora isso, eu estava atuando por todos os sul-americanos da seleção de 15 eu joguei. E o 7 eu tive um período bastante ativo, acho que ali de 2009 até 2013, talvez eu tenha sido um dos jogadores, junto com os Duques, aí, que foi mais convocado constantemente para os plantéis. Né? Mas depois, acho que o tempo foi chegando, muito eu falo que a geração, quando eu falo minha geração no, na seleção, eu falo eu, Moisés, assim, Portugal, Ige... Foram caras que viveram um momento de transição, então a gente passou de tudo. A gente viveu o completo amadorismo, onde a gente no começo tinha que pagar para fazer as viagens. A gente foi passando por um semi-amadorismo, a gente ganhava um dinheiro, recebia, mas ainda tinha que sustentar uma coisa. E nos últimos anos a gente passou por um cenário completamente profissional, com toda a estrutura, com um jogador recebendo salário, né? E dentro disso, assim, eu acho que a gente passou por muitos experimentos. A gente foi cobaia de muita coisa. Então,
e como vocês foram cobaia?
E cobaia de muita coisa, assim, de experimenta, até você sabe, né, Vivi? Experimenta esse manager, põe ali, troca o manager, aí vamos pré-toca o preparador físico, aí traz o neozelandês, não serve, traz francês, manda embora, pega argentino. E dentro disso a gente foi cobaia de vários processos de preparação física, de treino, de camp. E no final das contas, isso acaba tendo um preço no corpo do atleta, né? Foram 6 ou 7 anos que eu fiz temporada de 15, temporada de 7, clube, seleção, 15, 7, praticamente sem descanso, né? Isso acabou acarretando algumas lesões e em 2015 eu tive uma das mais chatas da minha carreira, que foi uma fratura por estresse na tíbia. Eu digo que foi chata porque era uma fratura que... Era uma fissura que não me impedia de jogar, mas me dava dor, mas também eu jogava e não melhorava, e eu estava nas vésperas de querendo chegar nas Olimpíadas ali, e não sabia se parava, se cuidava, se continuava jogando, e foi nesse período que eu fiquei mais ausente aí, que eu acabei indo para a Austrália, eu fui com essa fratura já, eu fui com ela, só que eu não sabia que eu estava com ela, eu sabia que tinha uma dor ali, lá eu acabei jogando um tempo, foi piorando, eu identifiquei que eu tive ela, e quando eu voltei aqui, não tinha muita opção. Ou era parar de jogar por 6 meses e cuidar, deixar ela consolidar, ou eu ia ter que operar e ficar os mesmos 6 meses parado. Acabei optando por tratar conservador e ela consolidou e eu pude aos poucos retomar aí, né? Mas acho que um pouco de todos esses anos que a gente se dedicou, deu assim, ele cobra um preço, né? Acho que o corpo, especialmente do atleta, acaba sofrendo um pouco.
Sem dúvida alguma. Maria, tem alguma questão para o nosso grande Diego Lopes?
Eu tenho sempre curiosidade de saber como é a chegada dos novos atletas para a seleção, como é esse recebimento, como é esse acolhimento, como é que tem sido isso? Porque eu tô vendo meu Maranhão treinando, posta vídeo todo dia, o cara joga muito, sempre vê ele jogar pelo Rio Branco, nossa. Queria saber como funciona isso.
É bem bacana, eu acho que, como eu falei, essa geração que veio da transição viveu bastante coisa, né? E hoje em dia a gente vive um claro e evidente processo de renovação, né? Hoje cada vez mais a molecada nova está chegando e está chegando com qualidade, está chegando para pegar o seu espaço. E eu vejo isso muito positivo, eu acho que isso é uma coisa muito positiva para um grupo, né? Um grupo sempre se renovar, é o ciclo natural. E na seleção a gente tem um ambiente muito bom, a gente... gosta de receber essa molecada, né? Principalmente esses que a gente vê que dá o sangue, que ama mesmo, assim. Então, pô, Maranhão, cara nota 10, treino com ele lá todo dia no NAR, um puta prazer de poder ver um moleque que veio, ter uma oportunidade, agarrar ela, você vê que diariamente ele melhora, tem uma boa dedicação no treino, mas pra mim é muito positivo, eu gosto bastante de ajudar, eu tento, acho que parte do processo de um jogador, quando ele vai ficando mais velho, amadurecendo, ele tem que passar a experiência, tem que passar essas coisas que ele viveu para a molecada, poder ajudar, auxiliar, justamente para... porque faz parte desse aprendizado, né? Essa passagem de conhecimento, de experiências, de jogos, para justamente a molecada poder vir mais forte, que é o que eles estão vindo forte, com vontade, pegando o seu lugar, e hoje a gente vê um processo claro de renovação na seleção brasileira.
Quem te recebeu quando você chegou na seleção brasileira? Quem foi o cara que te abraçou e falou, ó, vem aqui e tal, as coisas são assim, assim, assado, nesse sentido que a Maria te falou, te perguntou, quem fez essa honra, quem fez as honrarias quando foi você a primeira convocação?
A primeira convocação da seleção adulta foi bastante especial para mim, porque eu sempre olhava esses caras jogando, eu lembro que eu tinha uma admiração muito grande pelo Portugal, eu olhava o Tonhão jogando, o Mocho, esses caras mais velhos, e falava, puta meu, é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero jogar, o Ige, né? Eu olhava e falava, cara, eu quero chegar, jogar do lado desses caras, quero poder ajudar eles.
Mas um cara que teve uma função, um papel muito, muito importante aí foi o Júnior, João Orioli, do meu clube, né? Que,
até hoje, né, Diego?
Ah, até hoje. Acho que é um cara que, fundamentalmente, eu aprendi a jogar rugby vendo ele jogar. Eu me inspirava nele, porque ele jogava na mesma posição, tinha características físicas semelhantes. E na minha primeira seleção adulta, eu joguei do lado dele. Então, acho que foi o cara que eu olhava e falava, pô, você é o cara para me espelhar. E um cara que também não poderia deixar de citar dentro desse papel é o Portugal. Acho que o Portugal, ele é um grande amigo meu, tem um carinho enorme por ele. E foi um cara que sempre foi um líder, ele é um cara que é um líder nato, né? Então um cara que sempre busca já naturalmente ter acolher os novos, passar a experiência, passar o conhecimento. E na minha chegada na seleção foi um dos caras que mais me ajudou.
Certamente.
Nath, falar um pouco do futuro também, né? Como é que você vê aí o Sula que tá vindo agora? Como é que vai ser isso aí?
Acho que todas as academias estão muito focadas nessa classificação da Copa do Mundo aí. Eu acho que pelos últimos 2 anos, talvez, tudo que eu ouço de comissão técnica de seleção é Copa do Mundo de Rugby 2019. Vamos trabalhar, vamos classificar, vamos focar nas eliminatórias. Eu acho que mais do que nunca aí nesses últimos meses aí, a palavra que você ouve lá nas academias, no NAR, onde eu treino, e também sei como é que é em São José, lá em Floripa, é o foco nas eliminatórias. Então a gente nem pensa que nem lembra que é um sul-americano. Pra gente é uma eliminatória de mundial que a gente vai jogar, e a gente tá focado em fazer um bom papel, seguir para a próxima etapa, que não acaba agora, ganhar do Chile, ganhar do Uruguai, fazer esse feito inédito aí e avançar para a próxima fase.
É, o Brasil, infelizmente, pela questão da pontuação, não vai jogar em casa nenhum dos jogos, né?
Contra o Paraguai.
Contra o Chile, que é um jogo importante, vai jogar fora. Eu queria falar assim, o que muda para você, tanto no clube quanto na seleção, jogar em casa e jogar fora?
Ah, tem muitos fatores, né? Mas acho que pro atleta de alto rendimento qualquer detalhe faz a diferença. Então o fato de ter uma viagem, não comer a comida que você está habituado e jogar na casa do adversário, contra a torcida, sem muito apoio, ele tem um peso, né, nessa disputa. Acho que seria muito bom se a gente pudesse ter trazido esse jogo, pelo menos do Chile, aqui, jogar aqui em casa. Acho que esse ano a gente está invicto no Pacaembu lá, a gente já decretou lá como nossa casa lá, e acho que a gente pretende continuar assim. Todos os jogos esse ano lá a gente vai encarar como se fosse a nossa casa, vamos defender a nossa invencibilidade lá no Pacaembu. Mas igualmente são coisas que não estão ao nosso alcance, não são do nosso controle, então a gente vai lá, vai procurar fazer as coisas da melhor maneira possível, adaptação, recuperação, e vamos pegar os caras lá na casa deles.
É isso aí, galera, o papo tá bom, mas continua depois do intervalo. Vamos para o primeiro intervalo da Mesoval de número 55 com o grande Diego Lopes aqui na nossa Mesoval pela Central 3 com toda a galera do Portal do Rugby. Primeiro intervalo, a gente volta já.
Cette fois-ci, M. Barthes ne laissera pas 20 minutes de force supplémentaire au PNR pour revenir. Enfin, il n'y a pas de doute sur l'issue du match. Pas de doute aussi sur le mérite qu'ont eu les Clermontois dans cette deuxième mi-temps, mais dans la persévérance, insister, tout en restant fidèle à leur principe de jeu.
Ah, peut-être l'étincelle là de Belot, mais regardez comme il est isolé, il n'y a personne au soutien. Et Fritzli sur ses appuis a récupéré le ballon pour Clermont. Ben Danone qui peut servir pour le moment. Il va sceller la qualification en demi des Clermontois, le petit
Cagoudin.
Son premier essai en Coupe d'Europe. Que c'est dur pour Toulon.
Centralinos e portalenses, segundo bloco da Mesa Voz número 55. Vocês acompanharam pela narração da France. Como é que fala dois em francês?
France 2.
A vitória do Clermont sobre o Toulon no último domingo pelas quartas de final da Copa Europeia dos Campeões. Jogo 29-9 que classificou o Clermont para as semifinais. Logo mais, terceiro bloco, a gente fala sobre isso. Mas foi o try derradeiro quando o Toulon estava dentro das 22 do Clermont. Clermont recupera a posse de bola e faz o try quando já se esgotavam os 80 minutos. pra alegria do Diego, né? Vocês não estão acompanhando, se vocês não estiverem acompanhando o Mesoval aqui pelo live no Facebook, pelas câmeras do YouTube, o Diego tá com a camisa azul e amarela do Clermont. Não, tá feliz, né, Diego?
Feliz, acho que foi bom. O Clermont, que é uma equipe que sempre chega e sempre nunca ganha. Então acho que esse ano pode ser, tem boa chance o Clermont aí ter a torcida apaixonada, fantástico o ambiente do estádio.
Falando em jogo, o Diego citou no jogo aí, Diego, teve um jogo marcante da sua carreira, como um todo do rugby, assim? Eu sei que você trouxe uma camisa especial aí, mas teve, qual foi o jogo mais marcante de toda a sua carreira? Você fez parte das vitórias do Brasil sobre o Chile em 2014, e do Brasil sobre o Chile esse ano, e do Brasil sobre o Canadá, e do Brasil sobre os Estados Unidos ano passado. Mas qual foi o jogo mais marcante da sua carreira? Pelo clube e pela seleção?
É difícil escolher um, né? Eu acho que eu sou privilegiado de ter passado por um período de ouro da seleção brasileira, que a gente teve vitórias históricas, né? Eu acho que essas que você falou aí são, com certeza, momentos de ápice, assim, na minha carreira, de positivo, de emoção. Eu acho que pelo outro lado também tem, a gente não pode deixar de, eu não posso deixar de falar, assim, ter o momento que é muito, muito marcado na minha carreira, mas por negativamente, porque foi quando a gente perdeu aquela final do
Super 8.
Super 8 contra o SPAC na Arena Barueri, faltando 2 minutos para acabar o jogo, um jogo que a gente tinha dominado.
Trai do tá... Boy, não foi Trai do Boy?
Exatamente, Trai do Boy, faltando 1 minuto para acabar o jogo, depois de um chute errado nosso no meio do campo lá, contra-ataque dos caras, um jogo que a gente tinha dominado o jogo inteiro. Acho que foi um jogo que marcou negativamente, porque eu lembro quão frustrado e quantas vezes até hoje eu ainda lembro daquele dia. Mas positivamente, eu acho que foram esses jogos que você falou, sem dúvida, mas a maior emoção, assim, que eu lembro de ter sentido foi, sem dúvida, a vitória da Argentina lá, que a gente teve em Bento Gonçalves pelo 7, né, não pelo 15.
5 de fevereiro de 2011, 7-0 Brasil sobre a Argentina. Exato. Você jogou com a camisa...
Eu joguei com a camisa 13.
Conta mais essa história aí.
Ah, essa é a camisa que eu trouxe aqui para mostrar um pouco para vocês, né? Eu acho que esse jogo ele vai ser sempre muito emblemático pelo que ele representou, pelo jejum que ele representava, do tabu de ninguém ganhar da Argentina na América do Sul, seja no 15, no 7, no 13, no 10, ou em qualquer modalidade, em qualquer categoria. Eu acho que foi um jogo muito especial, que a emoção aflorou muito, era um momento muito bom, que a gente vinha recém trabalhando um profissionalismo de treinando 4 vezes por dia, 4 turnos, e quando a gente ganhou deles, realmente foi uma explosão de emoção. E essa camisa que eu trouxe, ela é especial porque, além dela ser a camisa do Brasil que venceu a Argentina, ela foi a primeira camisa CBRU a ser usada em uma partida oficial dentro de campo, porque naquela época a gente ainda jogava com a camisa da ABR, e eu jogava com a camisa 3 da BR nesse torneio. A minha camisa rasgou na véspera do jogo da Argentina, e como não tinha nenhuma camisa da BR ainda de reserva, eu fui o privilegiado aí de estrear a primeira camisa CBRU em um jogo oficial, e foi a camisa 13, né, um número emblemático aí, alguns dizem que é de azar, outros para mim me deu muita sorte. E foi com ela que a gente ganhou a primeira vez da história, da primeira e única vez histórica da Argentina lá, né.
Lindíssima a camisa. Pode falar aí, Diego.
Pô, Diego, é isso. Try, porque primeira e segunda linha não tem tantas oportunidades assim, então sempre lembra. Deve ter algum try aí que você lembra.
É, mas acho que com certeza. A gente não faz muitos tries pelo 15, mas o try mais emblemático da minha carreira, que eu não posso deixar de falar, foi pelo 7. Foi a chance que eu tive de jogar em Twickenham lá, que a gente jogou em 2011 também. O Middlesex Sevens no estádio de Twickenham, e poder marcar um try naquele gol lá, eu acho que é a sensação de try assim mais marcante, forte, que eu tenho na minha carreira desse try.
É claro que você marcou um try no Pacaembu também, acho que foi contra o Chile, né?
Foi contra o Chile ano passado também, saindo de um... A gente tinha feito um mall, acabei escapando pelo fundo do volante, avançando em gol, também foi um try dos recentes, foi o try que eu mais me recordo também de ter... feito. Fora eles, foram os dois, o try que eu fiz na final contra o SPAC no Super 8 de 2014, que eu tava falando, também foi um try marcante, porque era um jogo que a expectativa era que o SPAC dominasse os forwards e o Pasteur dominasse a linha, e foi um jogo completamente oposto. A gente acabou fazendo um puta jogo bom nos forwards, acabei fazendo try, nossos tries vieram dos forwards, mas não deu pra levar a vitória, né? A história já tá escrita.
Maria, alguma outra colocação pra fazer pro Diego?
Queria saber como é, né, essa história de jogar em clube e levar essa experiência da seleção para dentro do clube, né? Qual é essa diferença e qual é o diferencial, assim?
Se diz a diferença como a partida pelo clube, pela seleção, assim.
Isso. Qual é a experiência que você leva de treinar com a seleção e depois jogar com o clube, né?
Eu acho que como atleta da seleção, a gente acaba tendo uma importância muito grande para o clube, para repassar os conhecimentos que a gente tem na seleção, porque poucos jogadores de clubes conseguem chegar até lá, até o último patamar, jogar pela seleção. Muitos nem têm essa ambição, nem buscam isso, buscam, realmente querem um rugby mais amador, uma dedicação mais baixa, mas é muito importante o conhecimento. Então acho que tudo que eu tento fazer bastante no Pasteur lá, nesses últimos anos, é pegar todos esses conhecimentos de treino, de preparação física, de tática, de line-out, de scrum, e trazer para os meus jogadores, para os meus colegas de clube. Eu acho que todo mundo que... Eu sendo mais velho, mas também, por exemplo, Maranhão como mais novo, ou todo mundo que é mais novo, tem meio que essa função e tem que se focar nisso, em passar para os clubes, porque eu acho que o nosso rugby só vai crescer quando o conhecimento for difundido, for ampliado, a nossa base de jogadores for mais coesa e compreender melhor o funcionamento, o entendimento das leis do jogo, como o rugby funciona, para poder evoluir os clubes também.
Você falou em companheiros. Quais foram, na sua carreira, têm sido os melhores companheiros, os principais, alguém que você gosta de jogar? Claro que você, eu estou pedindo nomes, você vai se esquecer de alguns, vários tantos, né? Porque foram vários. Mas assim, tem alguém especial, Diego? Alguém que marcou sua carreira e marca até hoje? Alguém que você curta dividir o campo, seja contra ou seja a favor, assim? Tipo, eu vou jogar contra esse time, eu vou jogar contra esse cara, vai ser um duelo muito bacana. Eu respeito, ou se tem algum companheiro especial para você?
Graças a Deus o rugby ele me deu muitos irmãos. Eu gosto de tratar as pessoas por irmão, porque eu acho que todos nós temos um vínculo, além do sanguíneo, mas familiar muito forte, principalmente quando você faz a mesma coisa, vive no mesmo ambiente, treina para o mesmo objetivo, você acaba criando uma família, né? Então, dentro dessa minha família, eu tenho vários irmãos, vários caras que me ajudaram muito dentro do clube, né? Como eu falei, o Júnior é o cara que sempre me espelhou, mas eu tenho grandes amigos, o Liv mesmo, o Mahara, o Pedrinho, são grandes amigos meus que eu tenho um enorme prazer de jogar ao lado deles no clube. E pela seleção, eu sempre gostei muito desses caras que eu admirei. Então, o Ija é um cara que sempre, tem uma vontade de jogar com e contra ele, especial, mas que acho que eu não poderia deixar de falar, um cara que teve uma função muito especial na minha carreira, é um cara que eu considero meu grande irmão, é o Matias do Jacareí, é um cara que eu vi chegar na seleção, um cara que eu acolhi ele quando ele chegou, a gente tem uma história muito, uma amizade muito grande. Assim,
vocês têm uma aposta feita no quarto do hotel no Chile, né, Diego? Lembra um Jaco do Canterbury? Não foi essa história aí que você falou, o Matias queria, falou, você vai me fazer uma promessa. Conta aí, eu lembro disso daí, vocês fizeram um pacto ali.
Eu e o Matias, a gente sempre... aquilo que a gente tava... Um pouco de tudo que a gente tava conversando, né? Que você chega novo na seleção, você sempre, vê aqueles caras que você via jogando e que você chega, que você quer acolher. E o Matias sempre foi um jogador muito, muito guerreiro, disciplinado, perseverante, que sempre quis melhorar, apoiar. E logo quando ele chegou nos grupos de seleção brasileira, ele teve sempre essa postura de muito humilde, de querer chegar, de ser acolhido, de ouvir muitos mais velhos. Então a gente... Até tinha um grupo lá, eu, Portugal e ele, de Trunk Fort, que a gente falava lá, que a gente sempre se conversava, fazia tudo, um sabia o que eu estava fazendo. E o Matias, eu tive a oportunidade de fazer uma das melhores viagens que eu já fiz, eu tive a oportunidade de dividir o campo junto com ele, né? Então eu lembro dessa vez aí do Jaco do Canterbury, do Moletom, que ele queria e eu queria, e eu acabei... Eu não lembro especificamente da promessa, Virga, mas...
Eu acho que ele tinha que ganhar peso. Ele tinha uma meta aí a ser cumprida.
Eu sempre tento ajudar os jogadores assim. Eu acho que foi isso mesmo que você bem lembrou aí, Virga. Eu vejo assim o que ele precisa a curto prazo e eu tento mostrar para eles o caminho que ele precisa para fazer esse ganho, para quebrar aquele patamar. Eu lembro do Matias... Ele sempre era muito preocupado que ele era muito magrelo, que ele falava magrelo de aço, porque o cara era sempre... O cara tinha 50 quilos, mas tacleava Deus e o mundo lá mais duro que os outros, né? Mas ele era muito cobrado pelos treinadores da seleção, que ele tinha que ganhar peso, que ele tinha que comer mais, o que lá. E eu acho que dentro dessa aposta aí, eu falei, pô, beleza, então você quer o Jaco? Eu te dou o Jaco, mas põe aí pra mim, ganha aí. Se você ganhar 8 quilos aí em 3 meses aí, dentro dessa massa, eu te dou. E no final das contas, ele ganhou, mas não ganhou tudo isso, e o Jaco acabou ficando pra ele mesmo.
E, Diego, você tá vendo, você tá percebendo o rugby do Brasil crescendo muito, né? E você, como você falou no bloco anterior e citou no começo desse bloco, do segundo bloco da Mesoval, você pegou a fase amadora extrema, semi-amadora e a fase profissional e foi cobaia de tudo. Como é que você enxerga o crescimento do rugby do Brasil, fora do alto rendimento das seleções, mas o rugby como um todo, o crescimento dele do Oiapoque ao Chuí? Você fica preocupado com a qualidade desse crescimento?
Eu fico um pouco, sim, Virga. Eu acho que é evidente a difusão, né? Eu acho que o rugby, quando eu comecei a jogar, era totalmente centralizado em São Paulo, Paulista, Clube Bandeirantes, São José, Pasteur, SPAC, o Branco. E ao longo dos anos, com essa evolução, com esse crescimento, com essa difusão, né? Também todo mundo cada vez mais antenado, informação, rede social, celular, internet. Acho que você foi vendo essa, então o rugby foi chegando lá no Rio Grande do Sul, se espalhando, os clubes foram se formando, se fortalecendo. O interior de São Paulo começou a brotar clube, todas as cidades pequenas começaram a formar um clube. Eu acho que o crescimento numérico de número de jogadores, número de clubes, ele é excelente. Acho que teve um retorno excelente aí esses últimos anos. Pelo outro lado, né, a gente fica um pouco querendo analisar também a qualidade. Será que a qualidade acompanhou o crescimento da quantidade, que é sempre uma coisa muito difícil de se manter, né? E aí eu acho que sim, eu acho que a gente também melhorou. Acho que a qualidade do nosso do nível do nosso jogo também melhorou. O que eu acho, Virga, e aí eu vou dar uma opinião pessoal um pouco minha aqui nesse nosso papo, falando especificamente de São Paulo, né? Hoje a gente tem um cenário de São Paulo que a gente tem muitos clubes. Eu acho que quase que anualmente surgem vários novos clubes, né? Isso acaba trazendo algum problema dentro do rugby da capital, que é por causa desse o número é tão grande de clubes que às vezes os clubes grandes, como Pasteur, como Bandeirantes, como Rio Branco, por exemplo, acabam sofrendo por não ter quórum suficiente. Então aí talvez seja algum problema mais além da nossa alçada, que é uma coisa mais de organização, de federação, de número de clubes, de restrição, assim. Mas eu acho que nos últimos anos a capital, o rugby da capital, ele perdeu um pouco essa dominância, né, de estar sempre ali, puta, na final, sempre os quatro semifinalistas de São Paulo, perdeu um pouco essa dominância para os outros clubes do Sul, todos os clubes de fora, justamente por essa difusão ter acontecido bem, mas também por essa, não sei nem como dizer, mas quase que, né, um espalhamento, uma mistura, um crescimento para o lado do rugby de São Paulo. Então os clubes, ao invés deles se crescerem e se fortalecerem, eles têm basicamente a mesma base de jogadores, os outros clubes menores, cada vez mais clubes surgindo e os jogadores se espalhando mais, e talvez a gente não esteja tanta vazão assim para acolher tantos clubes assim. Aí você acaba tendo clubes que não disputam torneios, clubes grandes que disputam torneios como o Pasteur, que acabam sofrendo por falta de jogadores, por falta de uma renovação, né? E aí não sei qual que é a opinião de vocês nisso.
Eu concordo com isso. Acho que eu sempre penso nisso também, que não existe time bem em São Paulo. Muito difícil. Pra quem não sabe, no exterior, na Argentina, em todos os países, é como se ter menos times e os times terem A, B, C, D. Em São Paulo é inevitável. Tem 50. Às vezes eu ouço uns times.
Nunca ouviu falar, né?
Milhões de times que surgem e não se consegue fazer times B, por exemplo. Não se tem. Algumas equipes conseguem fazer um time B, mas mesmo assim misturado. E sempre surgem novas, sempre se ouve histórias de quem briga. Eu também acho que para melhorar o nível dos jogadores seria precisar clubes que tivessem 60, 70 pessoas treinando.
Eu nunca tinha parado para pensar muito nisso até uns 2, 3 anos atrás, tendo uma conversa com o Marques, que é o treinador do Band hoje, que também foi treinador nosso lá do NAR, e que ele me levantou esse ponto e que eu parei para analisar e que hoje eu concordo plenamente. Eu acho que é bem isso. Eu acho que se a gente pega o rugby argentino ou o rugby de clubes europeu, assim, você tem um clube, você tem lá o clube, você tem a primeira divisão, o primeiro time, aí você também vai ter o time B, você vai ter a intermédia, pré-intermédia, e é isso que acaba dando uma qualidade para a primeira divisão subir de nível, né? Hoje isso não acontece, porque o meu ponto de vista, e aí de novo, é uma opinião minha, um ponto de vista meu, o que se vê é que os jogadores eles preferem não ir para um clube grande e ficar no banco e ter que jogar o B e ter que ouvir um treinador que talvez o cara gosta, mas não gosta tanto, porque o cara usa uma camisa vermelha. Aí o cara vai lá e funda o X Rugby da Zona Oeste e ela tendo mais um clube pequeno, com mais uma dificuldade. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente está falando, o problema principal de não ter vazão para essa quantidade grande de clubes é a mão de obra de treinador, que é dificílima aqui no Brasil. Então você vê ali o Pasteur penando para encontrar um treinador de alto nível para poder botar no clube, assim, aí você imagina o que acontece nos clubes que acabaram de nascer. Quem que vai dar treino para esses caras? Quem que é o cara que vai ensinar essa molecada? Como é que você vai fazer um trabalho de base dentro desse clube que acabou de nascer, que nem treinador tem? Então acho que se a gente conseguisse de alguma maneira restringir esse crescimento e focar para dentro dos clubes, para os clubes poderem ter uma base de 50, 60, 70 jogadores, que aí vai ter Pasteurá contra SPAC, vai ter Pasteurá, vai ter o Intermédio, vai ter o Pré-Intermédio, vão ter três jogos no dia. Eu acho que esse seria um caminho para a qualidade, para a gente poder melhorar um pouco mais a qualidade dos clubes, né?
Bom, galera, o papo tá bom, mas ele continua depois no terceiro e derradeiro bloco desta mesa, Val de número 55. A gente vai para um rápido intervalo com uma narração muito especial. Então não sai daí, já já a gente volta à mesa oval. É sempre rugby nessa cultura de rugby.
Tentou buscar o chute do Boquinha, não conseguiu segurar, deu um tapa para trás. O jogador Templários deu um tapa para frente. E é um scrum para o São Carlos no meio do campo. Na lateral direita do São Carlos, lateral esquerda do Templários. Aqui para o lado da engenharia elétrica, para quem conhece a USP de São Carlos. 29 minutos de partida, faltam 11 minutos. São Carlos ganha por 11 a 5. Disputa acirrada aqui de jogo, um jogo bem emocionante, um jogo que apesar dos penais é muito técnico, demonstra muita habilidade. Os dois times estão fazendo jus ao lugar que chegaram, que é essa grande final. A torcida do São Carlos deu uma inflamada agora, percebeu que o time está precisando, é scrum para o São Carlos. Zito vai introduzir a bola, começa a disputa, introduz a bola Zito, a bola se mantém na posse de bola de São Carlos, ele abre para a linha, Boquinha para Ito, voltou para Zito numa jogada muito bonita, Pasteur avança pela lateral, passa por um, passa por dois, Pasteur avança sem contestação, chutou para frente para ver se algum jogador de São Carlos conseguia, Boquinha salvou, é try do São Carlos! É try do São Carlos! É try do São Carlos! Try do São Carlos, depois de uma jogada linda de Pasteur, ele deu um chute completamente destrambelhado, Boquinha tentou, deu um tapa na bola, a bola subiu, ele conseguiu segurar, agarrar, agarrou como se fosse o mais precioso de seus bens, caiu no engol, try do São Carlos, 16 a 5 para o São Carlos, aos 31 minutos de jogo, a torcida do São Carlos vai à loucura. Tá aí. Vamos voltar aqui à pressão normal, aos batimentos cardíacos. Uma jogada maravilhosa agora entre Pasteur e Boquinha, que tinha tudo.
Pressão voltada ao normal, os batimentos cardíacos normalizados. Narração de Henrique Galvão Cebola Bueno, de André, o Cebola de São Carlos, nessa transmissão da Web Rádio do Rugby São Carlos, na final do Paulista B, ano passado, contra o Templários, 18 para o São Carlos, 12 para o Templários, jogo que foi disputado em 22 de outubro do ano passado. Valeu, Léo Carniato, pela narração, parabéns, Boquinha. E ali, Mati, vocês que são poetas das letras, do futebol e tal... O Cebola falou, guardou como se fosse o seu bem mais precioso, a bola, para conservar no engol e fazer o try. Bonita essa reflexão. Essa, né?
Escola do Fiore Gigliotti, né?
Cebola Gigliotti aí, valeu, do rugby brasileiro. Bom, vamos de rugby internacional agora. Assunto que interessa pro Diego, assunto que interessa pra Maria, assunto que interessa pro Diego também, Diego Lopes, Diego Gutierrez, é verdade, os dois Diegos aqui. Vamos começar pelas Copas Europeias, Campeonato Desafio, Challenge Cup. Vamos aos resultados. Edimburgo, 22, La Rochelle, 32, Bath, 34, Brive, 20. Gloucester venceu o Cardiff por 20 pontos, 46-26. E os Ospreys perderam em casa para o Stade Français, 25-21. Semifinais marcadas para os dias 22 e 23 de abril. Duelos em britânicos, entre britânicos e franceses, La Rochelle e Gloucester. Stade Français contra Bath. Diego Gutierrez, você está muito feliz com o seu La Rochelle, né?
O La Rochelle continua surpreendendo, uma equipe aí com um micro orçamento que vem jogando muito bem e mostra que vai disputar a taça, a Challenge Cup até o final. Geralmente as equipes francesas não, muitas vezes deixam de lado, não tem muito interesse, mas o La Rochelle que já está classificado no francês e acho que vem forte aí. Então você falou, dois duelos França e Inglaterra que são sempre bons também, e vamos ver aí realmente... Apesar de não passar no Brasil, também é muito legal a Copa Europeia e eu realmente fico muito contente pelo La Rochelle, que mostra que o rugby ainda não é só dinheiro para fazer a diferença.
É rugby raiz, né, Diego? Você tem alguma equipe especial nessa Challenge Cup, assim? Você acompanha mais o rugby francês?
Não, eu acompanhei muito, logo depois que eu saí eu acompanhei muito, assim, mas eu sou, dentro do rugby francês, eu sou torcedor fanático toulousain, né? Então eu acompanho muito o Stade Toulousain. Nesses últimos anos um pouco menos, mas eu continuo seguindo aí a Top 14, né?
O Toulouse que perdeu, a gente vai chegar lá nos resultados da Copa da Champions Cup. Então, repetindo as semifinais, La Rochelle contra Gloucester, dia 22 de abril. Stade Français contra o Bath, no dia 23 de abril. O Tebs, que está de treinador auxiliar do Bath. Você teve lá com ele, não teve, Diego?
Tive lá. O Tabai Madson, né, que isso. É o neozelandês, que descendente fijiano, que ajudou bastante a gente naquela época que o Canterbury estava com uma parceria com a seleção. Ele atualmente está no BF, inclusive eles foram em pacote, porque o Todd Blackadder,
que era dos Crusaders.
Que era acima deles, também foi. Ele é o diretor de rugby lá do BF.
Ah, tá.
Então
aí,
eles trouxeram o diretor de rugby, o Todd Blackadder, lá do Crusaders, e aí eventualmente ele portou o Tabai Madson como head coach, né? Eu acho que... Só uma entrelinha, assim, eu gostaria de ressaltar. O Tebs, que é o treinador do BF, ele, na minha carreira, foi sem dúvida o treinador mais destacado que eu já tive. Eu acho que é um cara que ele possui uma compreensão do rugby e uma didática, uma pedagogia fora do normal, diferenciado de todos os outros treinadores que eu já tive em todos os lugares que eu já joguei.
Sensacional. E olha, só lembrar aqui nesse bolo todo, Razor, treinador dos Crusaders, que venceram nesse fim de semana os Waratahs em Sydney por 41-22, mas a gente chega lá no Super Rugby. Champions Cup, vamos lá? Maria, tivemos 4 jogos, as quartas de finais, né? Leinster 32, Wasps 17, para 50 mil pessoas no Aviva Stadium. Munster 41, Toulouse 16, para 26.200 pessoas lá em Limerick. Saracens 38, Glasgow 13, para 15 mil pessoas lá no Allianz Park. Lá, não foi no palestra aqui, mas foi lá no de lá. E Clermont 29, Toulon 9, para 18 mil pessoas, para alegria do Diego Gutierrez, no estádio Marcel Michelin. Maria, aqui rodada para definir os semifinalistas, Munster contra Saracens, Clermont contra o Leinster. Acompanhou algum jogo esse fim de semana?
Eu gosto muito do Saracens, mas eu vou falar aqui no rugby inglês. Sou fã de verdade dos Tigers e não acompanho tanto. Essa rodada, nesse final de semana, acompanhei só o Canadá e Estados Unidos na rodada feminina que está
tendo. Foi, teve.
O Canadá arregaçou os Estados Unidos em 39-5. E, meu, só tende a subir no ranking, né? E que isso, meu. Que jogo foi esse? O Scrum canadense...
É a franca favorita, uma das favoritas para a Copa do Mundo desse ano.
Meu, depois de ter assistido o Six Nations todo, eu acho que Inglaterra
e Canadá.
Canadá e Irlanda estão despontando, inclusive desbancando a França.
E o jogo foi onde, esse entre Canadá e Estados Unidos?
Meu, a primeira rodada tinha sido em Chula Vista, a segunda agora eu esqueci.
Ah, pode crer, porque a seleção canadense e a seleção norte-americana treinaram em conjunto em Chula Vista, lá no complexo do Comitê Olímpico Norte-Americano.
E na primeira rodada o Canadá também bateu em 39-5 os Estados Unidos fora de casa.
o portal do rugby vai te mandar lá pra, pra Copa do Mundo? Já falou com o HP, com o Vitor?
Aqui ficou apelo, né? Pro Vitor e pro HP.
Tá aí, galera. É a Copa do Mundo Feminina que acontece esse ano. Dá mais detalhes. A Copa acontece quando e onde, Maria?
Acontece em setembro, na Irlanda. E, meu, tô ansiosa de verdade, assim.
Irlanda também, que anunciou o lançamento da candidatura pra Copa de 2023, né, Diego?
É. Tentando contra a Argentina. Acho que tem a França e a Argentina ainda... A Argentina é pra 30, não tenho certeza.
A França tá usando uma hashtag, não
fala. É, a França quer a Copa do Mundo de novo. Seria também muito legal.
É, o Bernard Lapassé, antigo presidente da World Rugby, é o CEO da candidatura de Paris para os Jogos de 24, os Jogos Olímpicos de 2024. E é, quer aproveitar esse bolo para levar a Copa do Mundo para 2023 também. Bom, galera, então, semifinais da Champions Cup, Munster contra Saracens, dia 22 de abril, para alegria do nosso Luiz Cole. E Clermont contra Leinster no dia 23 de abril, duelo entre irlandeses, francês e inglês. Um rugby aí de ponta, um rugby europeu. Pelo Super Rugby tivemos a rodada de número 6, dois jogos de destaque, vitória do Lions sobre o Sharks no clássico sul-africano, 34 para o Lions, 29 para o Sharks. Demais resultados, tivemos o bye de Jaguares e Brumbies, né, que não atuaram nessa sexta rodada. Highlanders 51, Rebels 12, Blues 24, Force 15, Chiefs 28, Bulls 12, Reds 15, Hurricanes 34, Stormers 53, Cheetahs 10, tivemos Lions 34, 29 para o Sharks e Crusaders 41, Waratahs 22. Se o Super Rugby terminasse hoje, estariam classificados para a próxima fase Blues, Chiefs, Hurricanes, Stormers, Lions, Crusaders, Jaguares e Brumbies. Esse foi o Super Rugby em rodada de número 6. Próxima rodada acontece no próximo rodada, no próximo fim de semana, com jogos em Tóquio. Voltam a jogar os Sun Wolves, jogam contra os Bulls. Os Jaguares viajam até Durban para jogar contra os Sharks. Mas a gente quer voltar pro Clermont e Toulon, que aconteceu no fim de semana. Vocês conversaram no intervalo aí. O Diego não gostou do jogo. O Diego Lopes não gostou do jogo. O Diego Thierry também não gostou nada do jogo. Comentem aí como é que foi esse jogo, que deve ter sido feio.
Uma maldade. Choveu muito também. Sempre atrapalha um pouco o rugby. Quem joga sabe. E pra mim, o clássico francês é sempre um pouco amarrado, muito nervoso. O Diego aí não gostou.
É, eu acho que é bem isso mesmo, né? O rugby europeu ele é um pouco mais, né? Um pouco mais... seguro, mais jogo de chute, amarrado, truncado, mas acho que o jogo começou muito feio lá, acho que tava chovendo, a bola tava escorregadia, não sei o que tava acontecendo, mas pelo menos uns 15 no-cons ali eu vi no primeiro tempo, né? Depois do segundo tempo o jogo deu uma melhoradinha, deslanchou, o Clermont conseguiu assegurar a vitória lá contra a forte equipe do Toulon, né, que cada vez mais só vem internacional jogando lá.
Eu não sei se você percebeu, pareceu que o Toulon cansou um pouco no segundo tempo. Aí não conseguiu acompanhar o ritmo do Clermont, não sei se você teve...
É, eu acho que teve, percebi isso também. Acho que também um pouco sentiu, acho que sentiu os tries que levou, achou que não tinha mais volta ali e acabou entregando a paçoca, né?
É. Eu queria falar que me chamou a atenção, na verdade, pra quem fala que não tem vaia no rugby, que nem tem lá no...
Tem, hoje tem. Às vezes tem.
Pede pra não ter. Lá no jogo do Clermont, o cantor do Clermont falou, vaiou o árbitro, vaiou o jogador...
Ah, vai... francês não tem muito dessa, não. Ele não tá muito preocupado com os valores,
não. Nem os sul-africanos, lá na África do Sul também, o pessoal não precisa vaiar, vaia.
É difícil, né? Porque nesses países aí o rugby ele é mais popularizado, então todo mundo vai no jogo, vê, torce, nem sempre quem torce é quem pratica os valores do rugby, né?
E é difícil não vaiar, você tá lá, o cara, o torcedor francês é uma coisa assim, apaixonado pelo time, você tá lá, último minuto o cara vai bater o penal com o seu time, você não vai vaiar, tem que ter uma... Um autocontrole?
É difícil. Acho que não é essa parte racional, não cabe tanto para os passionais franceses.
Ó, e abrindo parênteses aqui, no ranking da Forbes, como liga profissional francesa mais rentável e de mais sucesso, é o top 14. À frente da do futebol, por exemplo.
É, eles têm uma quantidade de dinheiro absurda, o top 14. Só não tem mais porque é limitada a quantidade que os clubes podem gastar por jogadores... Mas tem uma estrutura e é muito boa, então uma competição é, no geral, muito boa.
Acho que deve ser a competição internacional que mais gira dinheiro, né? Que
sim,
mais
é retorno financeiro, dinheiro, né? É o top 14, retorno financeiro, é.
Que traz jogadores do mundo inteiro. Ah, eu queria destacar também, o jogo...
Do Ospreys
e... Monster.
Leinster.
Ospreys e Leinster, perdão. O Ville Leroux perdeu um try dentro do engol, só ele, foi dar aquele mergulho todo bonito... e deixou a bola cair no momento chave do jogo.
É, foi logo no começo do jogo, poderia ter mudado a história, né,
Gil? Ah, com certeza, acho que tava, sei lá, 8-0, ia ficar 8-7, eles iam empatar, foi, perdeu um try daquele, que todo mundo que já perdeu um try sabe.
É, perder um try é sempre ruim, agora perder um try daquele, e pior que não é por falta de história, né, porque se a gente lembrar bem, todo mundo tem aquela cena do Leguizamão fazendo a mesma coisa, né, era aquele pulo de Superman lá, e aquela bola escapando no ar.
Campeonato Paulista, agora em território brasileiro, Campeonato Paulista, tivemos a segunda rodada do Paulista A, com os seguintes resultados: Jacareí 25, Band Saracens 21, São Carlos jogando em casa pela primeira vez no Paulista A, perdeu para o Pasteur do Diego Lopes por 49-6, São José desfalcado, perdeu para a Poli por 23-7, SPAC 54, Rio Branco 19, Diegos e Maria. Com esse resultado da Poli, a Poli é a absoluta favorita para levar o Super 8 desse ano?
Ah, com certeza, já pode botar o nome na já taça pode... já.
Maria, sua opinião.
Ah, eu concordo, não vou discordar aqui do cara da Poli do meu lado, né?
Oh. Não, brincadeiras à parte, a Poli realmente fez um resultado histórico, vem jogando muito bem, é muito bom, um projeto que é todo muito bom, muito bem feito, com calma, e vem dando frutos, e vem jogando muito bem, ganhar do São José não é pra qualquer um, não é todo dia que acontece, 23 a 7, fantástico, acho que realmente, assim, sem palavras.
E Diego, você tá podendo atuar pelo Pasteur, como é que é?
A gente, na verdade, assim, isso é uma conversa que é muito discutida dentro das academias, né? Porque tem essa discussão de quanto se poupar, ou quanto jogar pelo clube, ou focar nas eliminatórias, assim, e é uma coisa que ainda tá um pouco em aberto. Então tem alguns jogadores que estão melhores, que estão atuando, que jogam na seleção, que são no plantel da seleção, que estão atuando por esse paulista. Tem alguns outros jogadores que já estão um pouco mais lesionados, umas pequenas lesões, que estão preferindo se poupar. E agora isso... É uma coisa a ser pensada e a ser trabalhada aí no futuro, né? Porque eu acho que ainda é um ponto meio nebuloso aí do nosso rugby, é um pouco isso, né? Porque a gente hoje em dia a gente tem os atletas, tem os clubes, tem as academias, tem as seleções, e aí fica um pouco solto quando você deve focar na academia, focar na seleção, ou abrir mão, defender o seu clube também, porque no final das contas todos os jogadores vieram dos clubes também, né?
É isso aí.
E a perspectiva pro Pasteur aí, esse Paulista, depois Super 8?
É, acho que o Pasteur é um time que regularmente a gente é competitivo, então acho que nos últimos todos os anos aí a gente sempre, talvez nos últimos 5 anos, a gente estava sempre ali entre os dois primeiros do Paulista e entre os 4 semifinalistas do Super 8, né? Acho que esse ano a gente vai mirar isso também, a gente quer poder chegar bem, chegar nas finais do Paulista e também chegar nas finais do Super 8 aí. Esse é o nosso objetivo.
Bom, galera, Mesoval de número 55 está chegando ao seu final. Maria Freire, considerações finais.
Agradecimento, achei muito proveitoso hoje, tá bem feliz.
Diego Gutierrez, considerações finais?
Parabéns à Poli, conseguiu realmente um resultado histórico, ganhar do São José, que é muito difícil ganhar do São José. E acho que foi isso. E também é o São Carlos para continuar firme e forte, também jogar, sair da segunda para jogar a primeira é sempre uma paulada, mas continuar aí batalhando aí, que você sempre mirando evoluir.
Matias Pinto.
Agradeço mais uma vez aí, Virga, por você estarem aqui conosco, abrindo os trabalhos na terça-feira. E lembrando que hoje ainda temos o Baião de 2 e o Thunder Rádio Show.
Thunder Rádio Show, que horas?
O Thunder ao vivo, a partir das 9 horas. O Baião é gravado, mas será disponibilizado até o final do dia.
Assim como a Mesoval de número 55, Diego Lopes, grande nome do rugby do Brasil. Uma honra recebê-lo aqui conosco. As portas da Mesoval estão mais que escancaradas para você. Volte quando puder. Estiveram conosco aqui o Marcião do Ayalibe. Mandou um grande abraço para você, te admira muito. Léo Carniato, o Henrique, o Cebola. Várias mensagens aqui. Parabéns pela sua carreira, parabéns pela trajetória. Siga nessa senda aí. Obrigado por tudo que você fez e faz e fará pelo rugby do Brasil.
Obrigado, Virga. Para mim que é uma honra poder vir aqui. Você é um cara que eu tenho muita admiração aí. Um cara que ajudou bastante a gente aí nessa trajetória e segue ajudando aí o rugby a ser difundido, a crescer. Eu só tenho a agradecer a você o convite, a tudo que você fez pelo nosso rugby nos últimos anos. E agradecer...
Todos nós.
E agradecer aí a todo mundo aí que ajuda e faz o seu papel, que planta a sementinha do rugby aí, todo mundo dentro do seu clube, seja ele na capital, seja ele expandido no sul, no país inteiro. Eu acho que o crescimento nosso coletivo ele só vai se dar quando a gente tiver um trabalho mais coeso e unido, que a gente trabalhar em disseminar a sementinha, espalhar o esporte, buscar procurar mais qualidade nos clubes, nos torneios aí. Mas no mais é isso, a gente segue lutando aí, o rugby é luta, sacrifício, vamos seguir até roer o osso até a última. E agradecer todo mundo aí, todo mundo do meu clube, todo mundo da seleção pelo apoio, pela parceria desses últimos anos aí, por terem me ajudado a poder fazer essa trajetória de carreira.
Galera, essa aí, esta foi a Mesa Oval de número 55, próxima semana tem mais, eu me ausento agora nas próximas duas oportunidades, nas duas próximas ocasiões, o Vitor Ramalho volta e voltará com tudo aqui na Mesa Oval de número 56, na próxima semana com mais um convidado especial. Diego Gutierrez, Matias Pinto, Maria Freire, Diego Lopes e eu, Virgílio Neto, fizemos a Mesa Oval de número 55, um grande abraço a todos e saudações voladas.
Valeu.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.